porque no informe de rendimentos de fundos de investimento imobiliário só aparece a quantidade de cotas que a pessoa tem e não o saldo.
E hoje eu vim mostrar para vocês como declarar o seu plano de previdência PGBL.
Quando se vende um fundo imobiliário, a alíquota é 20% sobre o ganho da operação.
O PGBL progressivo já tem uma tributação de 15% diretamente na fonte.
Por que meus FIIs, ações e ETFs não aparecem no informe de rendimentos?
Vamos colocar o código da previdência. No caso do PGBL, é o 36.
Vou dar um exemplo para você. Eu fiz um CDB de 100 mil reais e em 31 de dezembro ele vale 120 mil.
Ficou com alguma dúvida? Comente aqui embaixo que a gente responde.
Olá, da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa. Hoje é sexta-feira, dia 19 de abril. Esse é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos investidores, deixe aquele joinha maroto e abra sua conta usando o QR Code que está aqui na sua tela. Deste lado, como em todas as sextas-feiras, nosso trader gato, ele, Luan Aral, trader que cobre. Além de lindo, ele também tem muito a dizer, meus amigos. E ele está aqui toda sexta para o nosso deleite. Tudo bem?
Obrigado. Tem coisas que não são verdades na sua frase, tá? Mas tudo bem.
Porque você está aqui toda sexta-feira, você está.
É, pois é. Essa parte é a parte verdadeira. Muito boa noite, pessoal de casa, pessoal da bancada também daqui. Pessoal, todo mundo reclamou de Brasil essa semana, que Brasil tá caindo, a Bolsa Brasileira tá caindo, o dólar tá disparando. Hoje foi diferente. Hoje a gente foi a menina dos olhos aí, literalmente porque a gente ficou descolado do mundo. Isso tem fundamentos, tem motivos, mas daqui a pouco eu volto com esses assuntos, porque lá fora o mercado pesou bastante e aqui dentro nossa bolsa subiu e o dólar caiu contra tudo e contra todos. Isso é mercado financeiro. Denise.
Maravilha, então é isso aí. Daqui a pouquinho ele conta mais esses causos. Aqui desse lado, Bruno Rosolini, idealizador do Tudo Sobre Ações e apresentador do podcast Genial Analisa. Tudo bem, Bruno?
Tudo certo, Denise. Luan, pessoal aqui da produção, pessoal que está assistindo. Como o Luan comentou, é isso mesmo. Então aqui a gente teve um dia um pouco mais feliz, né? Acho que a gente pode colocar essa palavra aqui, pelo menos para o mercado brasileiro. Especialmente para os investidores aí que estavam se posicionando em pets, tá? Que sobe aí quase seus 40%. Por conta daquele embrólio todo que eu já vinha... Eu, inclusive, já comentei aqui em alguns fechamentos que eu vim. O Igor já deve ter comentado também. Toda aquela questão relacionada aí à fusão com o Cobase. Então, isso está andando e é visto como super positivo pelos investidores e pelos analistas também. É, além disso, a gente tem aí questões para comentar sobre algumas prévias de resultado. Acho que faz sentido trazer para vocês aqui. Falar também de Petrobras. Cara, impressionante a quantidade de notícias em volta da empresa. Todo dia é uma coisa nova, aí voltam atrás, aí se coloca de novo a outra narrativa. Enfim, que deve ter gente ganhando dinheiro com isso daí na surdina, não é brincadeira. Mas eu não vou ficar criando polêmica aqui, só vou fazer meu trabalho apresentando os fatos, beleza? Depois eu volto.
Tá joia. Maravilha. Na produção temos o trio Parada Dura Original. Temos Guimas, temos Lucas e temos Deilson Leite. Tudo bem, gente?
Tudo bem!
Isso aí, muito bom. Vamos lá. Luarão.
Bacana, algumas coisinhas aconteceram. Já, de antemão, eu quero mostrar para vocês um retrato do mundo e como ele está se comportando agora. Então, a gente já consegue ver aqui que o dólar no mundo, principalmente contra os pares desenvolvidos, a gente está vendo o dólar aqui um pouco ameno, literalmente muito próximo do zero a zero. Só que a patamares bastante altos, tá? Essa semana não foi uma semana fácil. Ontem à noite, por volta ali das 11h40, 11h30, eu já recebi, comecei a receber um monte de mensagem das notícias mostrando que Israel revidou contra o Irã numa região muito complexa ali, que envolvem usinas nucleares, envolvem refinarias de petróleo. Então foi uma situação bem complexa ontem à noite. O fato é que de lá para cá muita coisa mudou. O mercado que tinha entrado no estresse absoluto, ontem de cara o S&P 500 estava caindo mais de 1,5%, o petróleo chegou a bater mais de 4% de alta, justamente com essa insegurança. Mas já vimos notícias logo na sequência dizendo que o Irã não pretende retaliar, aqui é o assunto encerrado, você bateu em mim, eu bati em você, fica tudo bem, vamos lá, segue o jogo. E isso tranquilizou bastante o mercado e fez questão de tranquilizar também o dólar frente aos principais pares. E fez questão também de tranquilizar o petróleo, que chegou a bater 92 dólares o petróleo Brent e agora está a 87. Então chegou a bater 4% de alta, ou mais do que 4% de alta. E agora respira aqui um pouco mais aliviado. Em contrapartida, quando a gente olha para o dólar nos emergentes, a gente vê o dólar aqui positivo em alguns, mas negativo em outros, especialmente no Brasil, mas eu já falo de Brasil. Quero concentrar a nossa atenção aqui para o S&P 500. S&P 500 caindo quase 1%. Aí vocês podem estar se perguntando assim, pô, Luan, mas você comentou que essa situação que aconteceu ontem ficou mais tranquila, ficou mais amena. Mas por que o S&P está caindo 1% quase? Percebam que quando a gente fala de S&P 500, existe uma composição que é importante a gente mensurar, especialmente quando se trata de Dow Jones, que são as empresas mais tradicionais do S&P 500, tradicionais entendam como empresas mais antigas, tá? E Nasdaq como empresas mais novas. Então, erroneamente, a gente tem o hábito de falar que Nasdaq é o índice da tecnologia. Não necessariamente. Nasdaq é o índice mais novo, por isso contempla as empresas mais novas de tecnologia, principalmente Apple, Microsoft, Google e assim por diante, tá bem? Dow Jones é um índice muito mais antigo, que contempla empresas mais industriais, empresas de petróleo, bancos, JP Morgan, Goldman Sachs, ExxonMobil, Chevron e assim por diante. Então, a gente tem esse hábito de falar que uma empresa, que um índice como o Dow Jones é um índice mais antigo, mais industrial, a gente apelida ele assim, e o Nasdaq é o índice mais novo, a gente chama ele de índice da tecnologia. Percebam a diferença. Nasdaq caindo 2%, ou seja, as empresas de tecnologia caindo em torno de 2%, e as empresas mais tradicionais do S&P 500 performando bem. E esse aqui embaixo, que é o Russell 2000, que são as empresas pequenas, small caps americanas, subindo também. E neste gráfico aqui vai ficar bem claro para vocês terem uma ideia do que aconteceu lá nos Estados Unidos. Pessoal, aqui a gente consegue ver exatamente essa movimentação. Está no gráfico diário aqui, só deixa eu confirmar, perfeito. Está no gráfico diário e aqui fica bem evidente, vou colocar um outro mapa que é mais bonitinho aqui, ó. Aqui, mapa do TradingView. Pessoal, percebam que as empresas mais tecnológicas estão afundando hoje e as empresas mais tradicionais nem tanto. Então, Berkshire, empresa do Warren Buffett, Wells Fargo, American Express, JP Morgan, aqui Walmart, outras empresas mais tradicionais também, P&G, PepsiCo e assim por diante, estão positivas. Então, a concentração da queda foram nessas empresas, ou foi nessas empresas. Isso tem um fundamento, tem um motivo, tá? Existem algumas teorias, a mais aceita delas hoje é isso aqui, ó, que uma empresa que chama-se Super Micro Computer, né, Computer, essa empresa ela está caindo forte, muito forte. E ela é uma das maiores fornecedoras de um componente específico lá para NVIDIA e também para empresas que produzem equipamentos para inteligência artificial. Essa empresa divulgou o balanço, na verdade deveria ter divulgado o balanço, mas já adiantou que ela está com estoque muito cheio de microchips e isso não está favorecendo, literalmente, essas empresas que produzem equipamentos para inteligência artificial. Então, quando a gente vai olhar aqui, literalmente são empresas que estão mais alinhadas à inteligência artificial, especialmente essa aqui, ó, que a gente ouviu falar bastante esse ano, famosa NVIDIA, está caindo 10%, meus amigos. E outras empresas que têm uma relação também quase que direta com inteligência artificial, como Meta, por exemplo, caindo 4%. Então, realmente, o mercado de tecnologia aqui afundando um pouco mais, diferentemente do nosso, do índice Dow Jones. E aqui tem uma outra correlação curiosa. Nesse gráfico aqui, isso aqui é representado pelo Dow Jones e isso aqui é o índice Nasdaq. Percebam como eles estão caminhando completamente diferente. E logo após a abertura do mercado americano, ali às 10h30 da manhã. Então, Nasdaq começou a afundar, refletindo aí essa situação dessa empresa Super Micro. E também pelo balanço da TSMC que saiu ontem, que veio menos agradável do que o mercado esperava. Lembrando que TSMC é uma das maiores empresas fabricantes aí de microchips e microprocessadores do planeta. Então, foi um combo de situações que colocaram essas empresas de tecnologia mais para baixo, tá? Então, realmente fica bem evidente ver isso aqui. Ver quando a gente vê Nasdaq pesando e Dow Jones performando quase que lateralmente. Agora eu pergunto para vocês, Bolsa Brasileira, será que ela tem uma correlação maior com empresas de tecnologia ou uma correlação maior com empresas mais tradicionais, produtoras de commodities, bancos, etc.? Fica fácil responder isso, né? Infelizmente, não temos muita tecnologia na nossa bolsa. E, infelizmente, também nossa bolsa é altissimamente concentrada em bancos e produtores de commodities. Ou seja, a nossa bolsa seguiu quase que integralmente essa alta das empresas mais tradicionais dos Estados Unidos, das empresas listadas no Dow Jones. Então, olha aqui como foi a performance do nosso índice hoje. O índice praticamente, desde a abertura dele, só subiu. Tá certo que a gente estava em patamares bem ruins, quer dizer, estamos em patamares bem ruins quando se trata de bolsa brasileira. A gente teve um mês de março completamente lateralizado e esse mês, exclusivamente na semana passada, a gente já começou a ver aí um tombo muito grande do mercado local. É até interessante, conversei bastante com o Mota e com o pessoal da mesa de operações de renda fixa aqui na Genial Investimentos. Essa semana, segunda, terça e quarta-feira foram os dias em que mais se negociou contratos futuros de DI aqui na Bolsa Brasileira. E digo mais, muito mais do que, por exemplo, o Wesley Day, muito mais do que em dias da pandemia. Literalmente porque o mercado local estava apostando muito seriamente numa queda dos DIs ou numa queda da taxa de juros. E essa semana, inclusive com a fala do Roberto Campos Neto, ficou bem claro e bem evidente que a taxa terminal pode ser mais alta do que o mercado esperava. Ou seja, os fundos estoparam a posição de venda e com certeza aí a gente viu os DIs performando muito acima do que era esperado e pegou muita gente de surpresa. Vamos dar uma olhada aqui? Vai ficar bem claro esse movimento. Pessoal, o DI começou a subir aqui forte a partir do dia 11. Olha a bolsa também, começou a cair forte a partir do dia 11, quando tudo mudou, tá? Obviamente, não vou colocar responsabilidade total em Brasil, porque a gente teve cenário externo também pesando. Fala do Powell, esse acirramento aí entre Israel e o Irã, com certeza corroboraram para um juros mais alto, para uma bolsa mais baixa e para um dólar muito mais alto, nem se fala. O dólar também, o mês de fevereiro e março foram meses ruins de se operar, e agora a gente está vendo aí uma volatilidade um pouco maior e bem melhor do que o esperado, tá certo? E quando a gente fala também de mercados globais e mercados americanos, eu comentei com vocês sobre o petróleo, que a gente viu o petróleo degringolando aí na madrugada. Olha o que aconteceu, olha essa movimentação do petróleo que impressionante. Isso aqui foi ontem à noite, como eu comentei com vocês aí, por volta das 11 horas da noite, o petróleo disparou. E como a situação ficou um pouco mais amena, o Irã falou que não vai retaliar, olha o que aconteceu com o petróleo. De uma alta de 4%, o petróleo está voltando aqui para menos de 1% de alta, certo? Então, realmente, o cenário ficou mais confortável, pelo menos por enquanto. E olha que é uma sexta-feira. Se a gente for pegar as últimas duas sextas-feiras, o mercado comprou segurança ao extremo. E nessa sexta-feira, contrariando tudo e contra todos, o cenário está muito mais calmo. Denise?
Luan, gente, lembrando que sextas-feiras, o Roberto Mota, o Motinha, vai embora mais cedo. Mas se você quiser ouvir a opinião do Motinha sobre o dia de hoje, ele estava no Resumo da Manhã, à 1 da tarde, e hoje foi dia de ter convidado. Então ele recebeu o Alex Martins. Resumo da Manhã foi hoje, 1 hora, Deilson Leite vai colocar o link para vocês aí, tá? Mas deixem um like aqui também, tá? Deixa eu dar like lá e deixa o like aqui. Bruno Rosolini e a Bolsa.
Vamos lá. Só que se puder compartilhar, por favor. Então, só para vocês verem aqui, então, bolsa no verde, 0,75 aqui de alto, ultrapassando 125 mil pontos. O Luan já falou bastante aí todo relacionado à parte macro, então não vou ficar aqui me estendendo sobre isso, tá? O que eu vou querer puxar como gancho no programa de hoje é o seguinte. Primeiro, já com essa visão aqui sobre os empreendedores, os ganhadores do dia de hoje, claramente, Pets, acho que é a bola da vez no dia atual, tá? Lembra que... Pô, agora não vou lembrar exatamente, mas faz questão de mês aí que a gente está falando sobre que alguns investidores, inclusive investidores estáticos, tá, têm se posicionado em pets nessa expectativa de sair uma conclusão ou pelo menos uma espécie de conclusão da fusão com a Cobase. Então, desde quando isso foi pautado algum tempo atrás, as ações já tinham reagido de forma positiva a isso. Depois teve uma notícia específica, né, que acabou se divulgando no mercado, que na verdade a Pets estava conversando com a Pet Love e não mais com a Cobase, aí o mercado viu isso na verdade como um fato negativo, e aí depois se voltou atrás e continuou esse murmúrio todo em relação à fusão com a Cobase. Lembra que o Zimmerman, se eu não me engano é assim que se pronuncia, que é o CEO fundador ali da Pets, aumentou bastante a sua posição. Tá, então ele comprou muita ação nos últimos meses, até usou derivativos para isso, E aumentou demais a sua posição. Acho que também, óbvio, né? Ele tinha assim, informações sobre tudo que estava correndo por trás e sabia, né? E sabe que essa fusão entre Pets e Cobase seria muito bom. Por que que seria muito bom? Só para você entender um pouco. Primeiro, acho que vem uma questão do próprio setor. Quando a gente está falando desse setor pet, especialmente quando a gente fala das lojas em si e dos serviços prestados, é um setor bastante fragmentado. O que isso significa, né? Você vai na esquina aqui, você tem um pet shop do bairro, aí você vai no outro bairro, você tem um pet shop ali, assim por diante. Então, você tem várias pequenas empresas, vários pequenos pet shops que vendem ração, vendem o serviço, assim por diante. E aí você tem algumas grandes marcas que, ao longo do tempo, elas vão consolidando esse mercado, tá? Então, é o caso da Pets, é o caso da Cobase, é o caso, aí, inclusive, também da Pet Love, que é um pouco maior. E aí, com esse mercado bastante segmentado, fragmentado, uma das teses dos analistas é, ao longo do tempo, essas grandes empresas que têm marca muito forte, que têm caixa, que têm poder aí de negociação até mesmo com os fornecedores, por conta de ser mais robusto nesse sentido, ter mais forças, elas acabam por comprar todo esse mercado e acabam abocanhando, ganhando market share. Aí olha que interessante, se Pets junta com Cobase, que na verdade são as duas maiores, esse processo se alavanca e na verdade se acelera ainda mais. Tá? Por isso que era visto como positivo pelos analistas e pelos investidores, justamente pelo ganho de share e pelo potencial, né, pela potencial geração de receita, fora todas as sinergias que tem uma empresa com a outra. Então, como hoje, né, acaba saindo um documento ali, basicamente nos dando aí a noção de que essa fusão vai para frente, tudo isso que os analistas e os investidores esperavam quase que é concreto. Por que que eu falo quase? Porque essa fusão ela ainda precisa passar pelo aval do CAD. E é interessante de entender isso, porque são as duas maiores empresas setores, e aí vai ter toda uma questão de análise ali, até mesmo de mercado, se aquilo realmente não se consolidaria uma espécie aí. Eu estou tentando trazer as palavras mais no cotidiano assim, né? Mas se o cara for muito especialista nesse tipo de análise, talvez ele fale que eu esteja errado. Mas é para tentar entender, por exemplo, se não forma uma espécie de monopólio, coisa do tipo, tá? Então o CAD avalia isso, até já saiu algumas notícias de que muito possivelmente vai ter algum tipo de restrição nessa possível fusão, que a gente não sabe exatamente o que é. Então não é que as coisas já estão resolvidas, acho que é bom vocês entenderem isso. Mas grande parte ali da incerteza da fusão agora foi por água abaixo, porque de fato deve acontecer e deve caminhar. Não é à toa que as ações sobem aí quase 40%. O pessoal estava falando, né, que na própria movimentação e na própria negociação ações de Pets, na verdade, seria ali num preço de mais ou menos 7,10, agora me falha um pouco a memória exatamente qual seria esse preço. Tem essa subida, até os analistas estavam falando hoje à tarde que não esperavam que chegasse a R$7 no dia de hoje, por toda uma questão também para você entender o valor que Cobase adicionaria ao negócio, não é de capital aberto e tudo mais. No final do dia, essa subida muito positiva para Pets. Nessa nova empresa que seria gerada entre Cobase e Pets, seria 50-50 para cada nessa nova empresa. Então, de novo, acho que os acionistas da Pets aqui ficam felizes nesse sentido. Longe ainda de estar no preço do IPO, tá? Acho que era outro cenário, não dá nem para dizer que a gente poderia chamar de... Acho que a gente deveria, na verdade, separar em dois, né? O cenário lá, pandemia, e o cenário agora. Então, muito difícil, na verdade, do preço voltar, mas é uma nova empresa, uma nova história. Para quem gosta, acho que fica aí a recomendação para, inclusive, você ler os nossos relatórios lá na plataforma Genial Analisa. Achei estranho que o pessoal não publicou nada hoje. Deve sair, talvez, até o final do dia. Mas há algum tempo já foi publicado aqui um relatório e os analistas da Genial falaram super bem sobre essa possível fusão. Tá bom? Fora isso, tá? Aqui algumas empresas relacionadas, especialmente aqui o caso CVC, tá? Não vi nada específico, mas é mais um movimento relacionado a juros. Então, se você for perceber aqui, tá? O comportamento dos DIs, então a gente tem essa queda hoje. Isso acaba aliviando um pouco essas empresas que sofreram bastante. O Luan acabou comentando sobre tudo o que aconteceu aí nos últimos dias. Então, esses alívios assim, pontuais sempre acontecem. Me chama um pouco de atenção aqui no lado negativo, Transição Paulista caindo quase 3. Eu confesso que eu tentei entender um pouco se alguma coisa específica tinha acontecido. Eu não achei, tá, gente? Eu não vi nada específico. Às vezes, Transição Paulista está trazendo esses movimentos um pouco mais expressivos, para ser bem sincero, mas eu não achei nada, tá? Se você, por acaso, achou alguma coisa enquanto eu estou falando aqui, por favor, coloca no chat. Mas, por enquanto, nada. Muito se fala, né, sobre toda aquela questão daquela potencial venda de Eletrobras, das participações de Transição Paulista num futuro próximo. Não acredito que tenha sido isso que movimentou, dado que eu não vi nada. Mas a última queda forte que nós tivemos aí de 4%, destoando um pouco do setor foi por conta disso. Então, talvez isso possa estar no radar de novo. Estou tentando trazer aqui uma hipótese para vocês, tá? Mas me chama a atenção, aparentemente, fundamento se mantém, tá? Inclusive, aqui na Genial, a gente gosta bastante de Transição Paulista. Eu, pessoalmente, não tenho nem o que falar. Uma empresa que eu, inclusive, tenho na minha própria carteira. Beleza? Bom, o que é interessante de mostrar também, tá? Fora isso daqui, né, do dia de hoje, das principais movimentações, deixa eu ver se eu consigo, não vai estar aqui. Eu vou abrir aqui. Ah, Redditor também, a gente tinha aqui, acho que ela está nas maiores altas, por isso que eu coloquei ali para mostrar. A gente teve uma recomendação, na verdade, elevando para compra, tá? Então, Redditor, na verdade, simplesmente uma reação positiva ao fluxo aí comprador vindo por conta dos relatórios de alguns analistas. Se não me engano, foi de JP Morgan, mas eu já confirmo para vocês. É interessante de falar de Petro, tá? Perceba aqui a alta de 1,71. Isso tem muito a ver com essa notícia aqui, tá? Sobre a chance do pagamento daqueles dividendos extraordinários que tinham sido retidos. A discussão tá, era 50% que ia ser pago, agora aparentemente é 100%. Perceba a quantidade de incerteza em volta disso. Não dá para adivinhar. É impossível. Se alguém falar que sabe o que vai acontecer com a Petrobras, é mentira, não sabe. É muito difícil de a gente conseguir entender o que vai acontecer com a empresa. Por isso, tem muita gente ainda cética de se posicionar. Eu até concordo com essas pessoas. Se um cara falar, olha, eu não vou me posicionar por conta das incertezas, não tem como dizer que esse cara está errado, para ser bem sincero. Então, uma hora não quer pagar dividendo, porque uma hora quer direcionar para CAPEX e para a indústria naval. Aí, para eólica offshore, aí para refinaria. Outra hora quer pagar 50%. Para tentar se entender. Bom, então a gente fica com um pouquinho e paga um pouco. Aí agora mudou tudo, quer pagar 100%. Qual que é a minha hipótese aqui? Eu ainda acho e mantenho essa minha posição que eu falei para vocês desde o começo lá do ano, quando eu vim aqui no primeiro fechamento do ano, que eu falei, gente, o governo pode falar o que ele quiser contra o dividendo, mas esses caras, mais do que nunca, precisam do dividendo. A gente estava falando ontem com o Zé Márcio Camargo aqui, eu, o Mota e a Evelyn, estava ali sentado na mesa ali, o Zé veio conversar com a gente, falando sobre essa questão do governo, né, dos gastos, e que não dava mais para conseguir aumento de imposto e que em algum momento eles iam precisar cortar gastos. Aí eu até perguntei, pô, mas e aí? Nesse cenário onde o governo está apertado nesse sentido, gasto forte, não consegue mais aumentar imposto, não dá para ir mais por esse lado da receita. Pô, e os dividendos? Aí a conclusão é, pô, os dividendos vão ajudar. Então não tem por que os caras não quererem receber o dividendo, essa é a minha visão. Pode falar contra, pode fazer o show para quem quiser que seja, mas eu acredito, ainda mantenho essa minha opinião, de que os dividendos das estatais vão ser muito importantes para o governo. Tanto é que já tem expectativa de, inclusive, Banco do Brasil, no próximo ano, aumentar em 5 pontos percentuais o payout. Para um governo que não gosta de dividendo, autorizar, de certa forma, aumentar 5 pontos percentuais o payout, sair de 45 para ir para 50, já vindo de 40, não cai, essa história não fecha muito. Por isso que uma coisa é a fala, outra coisa são os fatos. Então, acredito que esse dividendo deva vir forte, sim, até porque os resultados de Petrobras devem ser fortes. Então, caixa super tranquilo nesse sentido, beleza? Mas a incerteza está aí. Pode ser que hoje esteja assim, amanhã já se fala alguma coisa que não vai pagar nada. E aí, quem sou eu para dizer alguma coisa? Beleza? Denise, quer que eu te devolva? Aí eu volto depois para falar um pouquinho sobre prévia, mais fácil.
Tá joia, combinadíssimo, viu? Gente, lembrando que sexta-feira é aquele dia que seu joinha vale por dois, porque é o dia que o pessoal já está indo para a praia. Então, a audiência aqui é mais baixa. Então, por favor, deixe logo seu joinha. Luan, o Anderson mandou aqui uma pergunta em duas etapas. Primeira é a seguinte. O Alex Martins, hoje, que foi o...
Convidado do Mota.
Convidado do Mota, exatamente. Informou que verifica o fluxo no dólar através do saldo dos fundos locais que está vendido a carrego e não diminui a posição pelo VAR, que é o Value at Risk. Como realmente podemos ter essa análise de fluxo apenas pela posição dos fundos locais, já que a redução do saldo pode ser por conta de realização e não por stop loss?
Olha, nem eu, nem você, nem o Alex sabemos o motivo dessa diminuição da posição ou aumento da posição do fundo, tá? Ele não divulga na íntegra a sua estratégia, mas ele divulga o tamanho da posição dele, como ele está fazendo isso. Então isso a gente consegue saber, se diminuiu ou se aumentou a posição. Agora, o que o Alex analisa é, no geral, se os fundos locais estão aumentando ou diminuindo sua exposição comprado ou vendido. No caso, os fundos locais estão vendidos em dólar, apostando que um dólar deveria estar no patamar mais baixo, enquanto os gringos estão posicionados na compra do dólar. Importante sua pergunta, porque daqui a aproximadamente 11 dias a gente vai ter a famosa Petax, só que é a última Petax. Só que na semana que vem já começa a disputa pela Petax. E historicamente, na última semana do mês, os fundos locais, eles são mais ativos para levar o câmbio na direção que eles querem. E se eles estão vendidos, é provável que os fundos comecem a atuar fazendo uma pressão de baixa no dólar. Até aí tudo bem, só tem que combinar com os gringos também, desta forma. Porque se os gringos falarem, olha, eu estou vendo que o dólar é mais alto e eu quero sair do Brasil, ou quero redear minha posição, aí vai ter uma briga muito grande dos fundos locais com os fundos estrangeiros, ou a posição dos estrangeiros. Aí vai de quem está precisando um pouco mais. Não existe ativo caro ou ativo barato. Existe a necessidade do player de montar a posição naquilo. Se o gringo vê que o dólar é uma ponta de saída, é um momento de fazer hedge, é um momento de sair do Brasil, não tem problema nenhum em pagar R$ 5,20, R$ 5,30, R$ 5,40, R$ 6,00 no dólar, como a gente viu na pandemia. Mas, obviamente, tudo vai depender da situação local. Mas já adianto para vocês que na segunda-feira a gente vai ter o relatório Focus, como todas as segundas-feiras. Tá? Isso não é tão relevante normalmente, mas na segunda-feira eu entendo que seja bastante importante a gente analisar o Focus, porque nessa semana, devido aos acontecimentos, quais? Irã e Israel, política monetária aqui no Brasil, que foi bastante complexa, né? A gente viu o governo revisando as metas para 25, 26 e 27, e principalmente a fala do Roberto Campos Neto nessa semana sobre ele citar que os riscos aumentaram desde a última reunião do Copom. Perceba que o presidente do Banco do Brasil, o presidente do Banco Central do Brasil, dando um recado claro, ele falou: o risco aumentou muito diante da última reunião do Copom para a próxima. Isso significa que ele vai colocar no preço, ele vai colocar isso no comunicado. De que forma? Talvez sinalizando para o mercado que a taxa terminal de juros é mais alta. Então, por isso, na segunda-feira, a gente vai querer ver qual a impressão que o mercado está tendo sobre câmbio, sobre IPCA, sobre juros também, taxa Selic e assim por diante. Justamente porque essa semana várias casas importantes aqui no Brasil, bancos, corretoras, seguradoras, fundos e gestores, revisaram para cima a taxa terminal e também revisaram para cima o dólar. Portanto, fiquem muito atentos na semana que vem na disputa do câmbio, e principalmente com o relatório Focus na segunda-feira. Mas antes de falar, de passar para a Denise, tem um gestor, não é fala minha, tá? Vou parafrasear um cara, não vou falar o nome dele, mas vou parafrasear. Ele diz que o Focus é como o salsicha. Se você souber como é feito, você não come. Entendam o que quiserem aí a partir dessa frase, tá? Mas não é minha essa frase.
Gente, vamos lá. O Augusto pergunta quem que é a entrevista do Zé Márcio, né? No programa Conversa com o Zé Márcio, que vai ao ar todos os sábados às 14h, com quem que ele vai conversar. Henrique Meirelles, tá, gente? Ele falou hoje com o Henrique Meirelles, tá gravado. Amanhã, duas horas da tarde, vai ao ar. Deilson Leite, já pode colocar o link aí, por favor, tá, Dê? Que hoje a gente tem o link adiantado. Normalmente a gente não
só
tem, mas
hoje
a gente
tem.
Só o Henrique Meirelles, exatamente. Isso aí é sobre os amigos, as conexões de José Márcio. Coisa maravilhosa. Vou te passar uma pergunta ou você quer falar o resto do seu assunto primeiro?
Pode passar também, aí depois eu engato aqui.
Tá, tinha uma pergunta aqui. O Leones, teve mais gente também, mas entre essas pessoas, o Leones pergunta de Unipar, fala. Unipar caiu 6%, há alguma notícia?
É, na verdade a gente não tem a cobertura aqui, mas a única coisa recente de Unipar, pelo menos que eu acompanhei aqui, foi simplesmente a bonificação, né? E você tem o ajuste no preço normal, não sei se exatamente... alguma outra coisa também aconteceu, tá? Mas essa bonificação é o que tem saído aí, algumas pessoas têm tido essa dúvida. Com a mesma, acho que nessa mesma linha, o que aconteceu com o GGBR4 também, tá? A gente teve esse ajuste no preço por conta da bonificação também. Então, acho que nada muito fundamental nesse sentido, em termos aí de resultados ou alguma perspectiva nesse sentido, tá? Pelo menos dado aqui a gente que tem essa cobertura um pouco mais simplesmente olhando de cima, né? Sem esmiuçar muito, que a gente não tem a cobertura oficial, beleza? Aproveitando o gancho aqui que a Denise me passou, eu também vou aproveitar e falar aqui sobre prévia de resultados. Rapidinho, só um spoiler rápido, tá? Porque começa, né, no final, se eu não me engano, final do mês, tá? Algumas empresas já começam, no começo do mês que vem, com certeza. 8/5, dia 8/5, Banco do Brasil. Vou dar um leve spoiler, porque tem programa gravado já de Banco do Brasil para domingo. Ok? Então você assista lá no Tudo Sobre Ações. Mas, rapidamente falando, o que a gente pode esperar para o Banco do Brasil não é nada de novo. simplesmente um ótimo resultado. Ponto final. Acho que é isso que você pode esperar. Quase 10 bi de lucro, pelo amor de Deus, pessoal. Ok? Empresa que ainda negocia abaixo do valor do patrimônio, desconto frente aos pares, rentabilidade altíssima, lucro forte, dividendo recorde com potencial de aumentar payout no ano que vem. Quem não quer ter isso aqui é maluco. Essa é a verdade. Dados, você tem estratégia de dividendo, né? Pelo amor de Deus. Eu sei que tem gente que não gosta de ter estatal, por exemplo, não tem problema. Mas a verdade é que os resultados estão bons. O pessoal tem falado bastante aí sobre o recente desdobramento, se isso mudaria alguma coisa ou não. De forma, em fundamento, muda nada. Na verdade, até o desdobramento, até um mecanismo para você trazer liquidez para mais gente conseguir acessar o papel e até, de certa forma, às vezes até outros analistas, outros investidores começarem a acompanhar o papel. Então, acho isso muito bom. E a gente deve ver aí Banco do Brasil em 2024 entregando resultados super sólidos e para 25 também é essa a expectativa. Aí da ponta contrária, se o Guimas puder aí agora sim compartilhar, a gente tem aqui Bradesco com a prévia do resultado. De novo, ainda é o banco privado dos grandes bancos, Bradesco, Itaú, Santander. Bradesco, Itaú, Santander e BB é o que mais sofre ainda com a sua recuperação, seu processo de transformação. Então, aparentemente, o que os analistas falam, a gente só vai ver um resultado um pouco mais poderoso, que ali brilhe os olhos lá para 2025 ou 2026. Lembra que o plano estratégico divulgado é um plano de 5 anos, então está dentro aí da expectativa. Se você gosta ou não de Bradesco, já é uma outra questão. Aqui na Genial a gente tem a recomendação de compra, mas eu sempre gosto de pontuar para vocês que às vezes é interessante você sempre fazer também uma análise um pouco relativa. Se você, às vezes, não tem Bradesco, quer colocar algum banco na sua carteira, veja, às vezes, qual faz mais sentido para você em termos de análise de risco e de potencial. Perceba que Bradesco existe, sim, potencial, ao mesmo tempo que Itaú, Banco do Brasil, também. Onde você quer se posicionar, onde você acredita mais. Aqui a gente tem compra para os três, tá? Bradesco, Banco do Brasil e Itaú. Então, vai muito mais o seu perfil. Eu, pessoalmente, escolhi focar meus esforços hoje em dia apenas em Banco do Brasil, dado que ainda tenho desconto e é uma posição que eu já tenho na carteira. Se fosse para colocar uma nova, aí talvez a gente poderia discutir aí adicionar Bradesco, adicionar Itaú, mas por enquanto eu acho que ainda vale a posição em Banco do Brasil. Beleza? Bom, agora acho que vou te devolver de novo, Denise.
Tá joia, maravilha. Tem uma outra pergunta aqui para você, Luan Aral, do Tima. Luan, como está o fluxo financeiro em geral?
O que você entende por fluxo financeiro? Você quer saber sobre o câmbio, entrada e saída? Se for essa a sua pergunta, imagino que seja nesse sentido, a gente está com um saldo negativo de mais de 25 bilhões. Ou seja, saíram mais de 25 bilhões de dólares do Brasil. Lembra que eu falei sobre os locais estarem vendidos em dólar e os estrangeiros, né, o fluxo estrangeiro ou os estrangeiros, investidor não residente, estarem comprados. Então, o fluxo de saída está em mais de 25 bilhões de dólares no ano. Tá, esse é o saldo que a gente tem aqui no ano. O mês de abril também está sendo bem tenebroso. Eu não tenho a informação mais atualizada, que corresponderia aí ao dia de quarta-feira, mas a gente tem algo aí em torno de 2 bilhões de saídas só no mês de abril, certo?
Joia, combinado. É o seguinte, Guimas, coloca aí a etiquetinha para lembrar o pessoal de se inscrever aqui no canal e deixar aquele joinha. Deilson, coloca aí também o link do nosso canal de cortes. Temos um canal de cortes, onde vão aí os destaques, principalmente do podcast Genial Analisa. Então, fiquem de olho no nosso canal de cortes e se inscrevam por lá também. Já está na hora? Não, ainda tem tempo. Bruno Rosolini, Guilherme pergunta se aconteceu alguma coisa com a Sanepar, que subiu forte no fim do pregão. Teve algum caso?
Eu até estava vendo aqui e, de fato, subiu no finalzinho aqui, deu uma bela esticada mesmo. A partir ali das 4h30, se a gente for colocar até o final, subiu relativamente um pouco mais. Já estava subindo, né, desde o começo do dia. Eu não vi nada, de novo, também. Até vi aqui se o Vitor Souza, que é o nosso analista responsável, acabou pontuando alguma coisa, mas, para ser sincero, gente, também não vi nada muito específico aqui da companhia, não. Então, acredito que em termos de notícia do dia, nada diferente.
Luan, esse é o programa domingo, hein?
Antes disso, posso apresentar uma coisinha aqui?
Claro, manda
Na
abraço.
Verdade, não. Vou falar do programa e aí eu entro nessa coisinha.
Então vai.
Pessoal, todo domingo a gente faz um resumo da semana que passou, que é importante a gente saber dos acontecimentos, para poder ligar os pontinhos para a próxima semana. E já falando da próxima semana, tem bastante coisa para acontecer que a gente fala também no resumo. Então é o resumo travestido de uma preparação para a semana seguinte. Então a gente vai preparar vocês para a semana que vai entrar. E já falando da semana que vem, dá uma olhada aqui na minha tela, o que tem de importante na semana que vem. Além de todos os dados econômicos, inclusive tem um dado importante de inflação na semana que vem, hein? Além disso, a China também vai definir a sua política monetária do Banco Popular da China. E, principalmente, eu colocaria um asterisco muito grande em alguns dias sobre os balanços americanos. Em quais dias? Terça-feira, vamos ter balanço da Tesla. Muito importante a gente saber disso. Quarta-feira, Meta e IBM, numa importância muito maior, Meta, o motivo é óbvio. Quinta-feira, eu colocaria um asterisco bem grande aqui. Por quê? Microsoft, segunda maior empresa do planeta, e Alphabet, uma das maiores empresas do mundo também, vai soltar o seu balanço. Com o mercado fechado lá nos Estados Unidos, mas aqui a gente tem o mercado aberto. Então vai ser bastante interessante. Sem contar que na sexta tem ExxonMobil e Chevron aí, produtoras de petróleo lá nos Estados Unidos. Então vai ser bastante importante essa liberação dos balanços americanos. Então já é o start aí da temporada de balanços e na outra semana vem Apple e, enfim, o restante das empresas de tecnologia. Então a gente prepara vocês no domingo mostrando esses assuntos e tudo que pode movimentar na semana que vem, que tem muita coisa, vai ser agitado.
Isso aí, você, Rosolina, aquela pergunta difícil que você só sabe responder se Dimas estiver presente.
Ah, sabe por quê? Porque eu fiz as capas hoje.
Ah, é? Então tá fresquinho nessa memória? Então nos conte o que tem no seu programa no fim de semana.
Então, normalmente quando a gente começa a prestes até a temporada de resultados, eu começo a fazer as prévias, né, que o pessoal gosta. Então tem prévia de BB Seguridade, Banco do Brasil, que eu dei uns spoilers aqui. Aí tem um vídeo de Porto Seguro, que é na verdade só uma atualização extra de um vídeo que eu já tinha feito, né, que saiu mais dados, aí acho que fazia sentido complementar. E também fiz uma atualização sobre as ações preferidas dos analistas aqui da Genial, porque teve algumas mudanças. E aí, como eu sempre faço isso, não dava para deixar um vídeo desatualizado. Eu fiz mais uma atualização. Então, acompanhe lá, tá? Sábado e domingo tem os vídeos. Vocês podem assistir aí 11h30 e 7 da noite. 8h15 no domingo, mas se você abrir lá o YouTube 11h07, você vai conseguir encontrar.
É isso aí, gente. Fim de semana ainda tem muita coisa rolando aqui no nosso canal. Então, sábado de manhã tem o Genial Responde com a Juliana Andrade, que é aquele programa curtinho para quem está entrando no mercado financeiro. Depois tem o Conversa com o Zé Márcio, 14h, com o Henrique Meirelles, como eu já disse. Depois tem dois programas do Rosolini, sábado. No domingo, a gente tem mais dois programas do Rosolini e o programa do Luan Aral. Então, fiquem ligadíssimos. Quem ainda não for inscrito, se inscreva. E quem gosta da gente, eu acho que também vai gostar de ser nosso cliente. Então, já abra sua conta, venha ficar mais perto. Pelo menos, venha experimentar. Venha, põe a parte do seu dinheiro aqui na Genial. Comece a experimentar, veja como é o atendimento. O aplicativo novo está ótimo. Eu estou fazendo, Luan Aral. Uhum. Eu e Deilson Leite, nós vamos ficar os maiores experts nesse aplicativo novo, que a gente está fazendo dezenas de vídeos tutoriais para as pessoas, né? Como fazer isso, como fazer aquilo. Então, a gente está virando esse aplicativo de cabeça para baixo, do avesso, aprendendo tudo. E está muito interessante. Outra coisa é o programa de fidelidade do nosso cartão de crédito, que também está vindo supimpa. E outra coisa, a gente que é funcionário, a gente pôde pegar o cartão antes e sair usando. E como era uma coisa teste, a gente vê e faz sugestão para lá, sugestão para cá. E não tinha ainda todo o esquema do programa de fidelidade. E a gente usando o cartão, a gente usando e não tinha o programa de fidelidade. Eis que, de repente, vem com a notícia que o programa de fidelidade, que é bonzaço, é retroativo.
Opa, que beleza.
Gente... trem bom, como diz na minha terra. Então, eu tô cheia de G-Coins, que vocês vão saber tudo que é sobre isso em breve. Tô cheia de pontos e milhas, e na verdade aqui chama G-Coins, tô cheia de G-Coins para gastar, esbanjar para lá e para cá. Então, eu convido você para abrir a sua conta. Em breve, todos os correntistas, né, todos os clientes nossos terão a oportunidade de ter o cartão também. Agora, só alguns têm, a gente está convidando já alguns clientes para terem o cartão. Alguns já têm o cartão. Daqui a pouquinho todo mundo vai poder ter e curtir aqui com a gente. Então, gente, vai chegando. Vem chegando, vem abrindo a sua conta e ficando aqui pertinho da gente. Seu tchauzinho.
É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Acompanhe também, que a gente fez ontem, o podcast com o Azul, o CFO da Azul.
Ah, como é que foi? Foi
bem legal. Inclusive, eu descobri que eu preciso criar meu programa de fidelidade deles lá, me cadastrar, que ele falou que é de graça e fica muito mais barato a passagem.
Ah, é?
Falei, pô, eu não tô fazendo isso, tô pagando caro. Então eu vou fazer isso, mas vão lá e assistam. Ele é muito gente boa e ele explicou sobre o setor aéreo, não foi só sobre a Azul específico. Então é bom para tirar as dúvidas, para entender um pouco como funciona. Foi bem legal, ele é bem gente boa. Pareceu um amigão assim nosso, de verdade. Eu gostei bastante dele, é um cara bem gente boa. Então assistam lá E semana que vem tem o pessoal da Eletromídia aqui também para participar. Não sei se eu podia já divulgar, mas enfim.
Não, divulgue. Não, divulgue.
Terça-feira vem o pessoal
vem
da Eletromídia.
Vem o CEO, né?
É o CFO.
O CFO da Eletromídia vem aqui terça-feira. Não, pode divulgar, é isso mesmo. Deilson Leite, coloca o link aí desse programa da Azul e coloca também do Encripto. Eu sempre esqueço de falar do Encripto, mas toda sexta-feira a gente tem a nossa live de criptomoedas. É porque eu não saco aqui, segredo, eu não saco esse mercado. Então, às vezes, passa por mim. Mas é o seguinte, mas os meninos que eu não saco e também não tô lá. É a sorte de vocês é essa, porque quem entende do assunto tá lá, que é o Bruno Bandeira e o Eric Marinelli. Então, e hoje tem halving do Bitcoin.
Hoje?
É hoje?
Sim.
Então, eles fizeram um longo podcast explicando isso. Então, se você gosta do assunto, acho que vale assistir. Se você quer aprender sobre o assunto, que esse momento da halving é um momento que mexe com o mercado legal. Então, Deilson Leite também vai, né, Deia? Coloca aí o link. Também vai até aparecer. Ele vai na halving. Foi a maior audiência do Encripto foi hoje nessa história da halving, do halving. Então, tá lá. Deilson vai colocar aqui. Colocou, Deia? Então é isso aí. O que acontecerá depois do halving? Halving do Bitcoin é hoje em cripto. Ouçam lá, assistam lá. Você, Luara, o seu tchauzinho.
É isso. Espero vocês domingo no programa, às 5 horas da tarde. A gente vai fazer essa preparação para a semana e até lá. Obrigado pela participação. Uma sexta-feira, estão empenhados.
É isso aí. Meninos, obrigada. Rapazes da produção, a você de casa, muitíssimo obrigada pela companhia. Bom fim de semana. Aproveitem. Um beijo. E até segunda ao vivo, hein? Tchau!
Quem é único como você precisa de uma assessoria única. A área de Wealth Management da Genial Investimentos surgiu para dar atendimento exclusivo aos clientes que demandam gestão profissional dos seus investimentos. A estratégia de atuação inclui estudo caso a caso, atendendo as demandas de cada cliente individualmente. Dentre os principais serviços oferecidos pela nossa área está a carteira administrada, onde o gestor consolida todos os seus ativos, independente do lugar de custódia. E assim realiza as alocações e acompanha o desempenho dos ativos, trazendo tranquilidade ao cliente quanto ao seu portfólio. Tudo sem conflito de interesses. E temos também os investimentos offshore para os investidores que desejam ter seus ativos em economias mais estáveis. Os nossos clientes ainda contam com aconselhamento jurídico para sucessão patrimonial e ganho de eficiência tributária. Assim, tudo é construído exclusivamente para você, a partir de seus valores e objetivos específicos. Nossos três pilares incluem a arquitetura aberta, a consolidação patrimonial, permitindo ao cliente ter uma visão 360 sobre o seu portfólio, independente do local de custódia dos ativos, e a preservação do seu patrimônio, buscando blindar seu patrimônio nos momentos de crise e alcançando resultados acima da média. Você, cliente de Wealth, vai receber um relatório com todas as informações da sua locação e performance. E vai ter acesso a reuniões mensais de alinhamento ou quando você precisar. Se quiser mais informações sobre a nossa área, é só deixar o seu contato no nosso site ou enviar um e-mail para genial.wealth@genial.com.br.